Boa noite. Em Brasília, 19 horas.
Beleza, pessoal?
Beleza.
Obrigado aí,
vamos aí. Para mais um. Bora então. Bom, a gente teve a ideia de convidar o Robert a gente estava fazendo a resenha da semana passada, né? E aí a gente acabou no assunto, acabou falando do Robert.
Você contou pro Robert o novo programa?
Não, não deu tempo. A gente entrou num puta papo cabeça aqui, te esperando e nem
acabamos. Porque Robert é um cara muito inteligente. Então, ele na nossa parada, ele dá uma sobressaída, né? Então,
exatamente. A gente vai fazer uma parada, um semanal de jiu-jitsu, Robert. A gente vai falar dos eventos, resultado, notícia e tal. Que é uma parada que não tem, né, por aí. A gente procura, às vezes a gente procura notícia até pra gente falar aqui e não acha. Entendeu? Então, eu conversando com o Pé, eu falei, pô, é carente
disso, sempre o cara, né? Eu sou sempre o cara que sou o cara incumbido de falar a verdade. Aí, nego não gosta de mim. Mas os canais de jiu-jitsu são muito ruins, muito. O maior deles, que é o Flow Grappling, que é uma coisa milionária, um investimento milionário, é ruim de... Eu fui assistir o BJJ Bet, né? Eu fui assistir, eu tive que tirar o fone de ouvido e botar do lado, que eu não consegui ouvir aquele cara falando.
Quem que era?
Eu não consegui. É o careca lá, que não sabe nada de nada.
Ele não tá falando do Saulo pra galera.
Não, mas
o Saulo tava comentando, né?
Não, o Xande tava junto.
É, o Xande, não era o Saulo, desculpa, o Xande.
Mas o cara é muito ruim, os caras ficam falando só de nome, de posição, e Superman, e não sei o que, sweep, e é chato. É, não sei se eu sou antigo, e não era pra mim assim, eu não aprendi assim, e é chato. A minha opinião, tá? Pode ser que até esteja errado, mas eles querem criar, Robert vai me ajudar nisso aí, eles querem criar, Robert, um público tipo MMA, né? Que o MMA gosta da fofoca, gosta do trash talk, essa merda. Só que eles não entenderam, eles não fizeram a pesquisa de mercado. 99% da pessoa que vê jiu-jitsu é quem pratica e luta. O cara só vai ver o campeonato mundial se o amigo dele estiver lutando, se o cara da academia dele estiver lutando. É uma coisa muito específica. Então você tem que falar a linguagem do lutador. Você não pode falar a linguagem do público normal, igual o UFC faz. O UFC tem um montão de cara que toma uma cerveja e se amarra e gosta de conversar o futebol americano, o beisebol. O jiu-jitsu é uma coisa que você precisa praticar para você entender.
Verdade. E sabe que você estava falando sobre com o Seriema, isso aí ontem, cara, mesmo assunto. E nós estávamos conversando e a gente falava assim, cara, existe o praticante, né, que é 99%, que inclusive são as pessoas que assinam a Flow Grappling, são as pessoas que estão assistindo.
100% que assina são pessoas... No máximo vai ter um pai, o pai de um competidor. No máximo.
O público que vai no Mundial, quem não é competidor é pai, mãe, namorado ou namorada. Estaria por obrigação. Tá?
Mas isso é um público de 10%, 5%, esquece.
Entendeu?
Não muda nada.
Estou numa guerra para fazer o jiu-jitsu um esporte de audiência. Eu não sei se é possível, Pé. Sinceramente, galera.
A audiência vem do crescimento do praticante do jiu-jitsu, que é enorme. Quase todo mundo já pratica isso.
Que são os campeonatos.
Exatamente.
São as equipes, que é tudo que eles não valorizam. Assim, tudo que eles valorizam é o que não está trazendo nada para o esporte. O que está levantando o esporte, assim, eles deixam de escanteio como se não fosse.
Exatamente. Não existisse.
É como se
me agora, o que a gente falou sobre isso na última vez, o que me deixa mais revoltado é a IBJJF aceitar a Flow Grappling, jogar contra eles por causa de uma merreca de dinheiro. Isso me revolta de um jeito que eu não consigo aceitar. Se eles colocassem os vídeos deles no YouTube, com o YouTube ele ia ganhar mais dinheiro do que o Flow Grappling paga eles.
Talvez.
Eu acredito.
Mas assim, existe
E não teria a queimação que tem tanto, né?
Sabe que o modelo deles é todo artificial também, porque esse modelo profissional, O único cara que eu acho que conseguiu ganhar, ele não ganhou horrores, mas deve ganhar alguma coisa, é o Seth do Fight to Win. Porque ele conseguiu um modelo que ele vende ingresso para o Faixa Azul, vende ingresso, a Azul traz a mãe, o pai, o primo, então paga uma merreca pro cara, o cara até compete então, de graça. Não é um modelo de lá.
Mas isso é... Isso, mas isso é o que vai destruir o jiu-jitsu.
Mas é exceção à regra também. Aí não é exceção sustentável.
Ainda não, não, mas isso é o que destrói o jiu-jitsu. Esse evento destrói o jiu-jitsu. Ele pega um cara local, que não é lutador, nunca vai ganhar um campeonato, bota com outro cara local que também é ruim, e bota pra lutar e vende ingresso para as duas academias. E ele acha que o cara acha que é campeão porque ele ganhou aquela lutinha ali. Só que ele não passa da primeira fase de três faixas abaixo dele na realidade. Então isso vai fazendo com que o jiu-jitsu vai se tornando, vai se regulando por baixo. É. E o cara, aí ele... Tu já viu o Gordon discutindo com ele?
Não.
O Gordon, e pior que o Gordon dessa vez não tá errado, não. Sabe o que ele faz? Ele pega uma luta, dá $500 pra cada um, e o resto ele cobra pra... Eu tô falando porque o aluno meu já lutou aqui, aluno pouquíssimo, mas o cara, tu fala assim, ó, tu vai quer lutar? Quer, mas tem que vender 30 ingressos, senão tu não luta. Aí o cara bota 50 luta, cada pessoa vende um pouquinho de ingresso e ele ganha uma merrequinha, um dinheirinho de nada. Aí ganha mais um dinheirinho da Frograp, porque a Frograp precisa de luta para passar, porque não tem nada. Os eventos deles é ruim e fica nessa patinação ali de um cobrindo o outro.
Então, o
fight to win
não é sustentável a longo prazo, cara.
Exatamente.
Você pega esses eventos profissionais, você está nesse esporte há mais tempo do que eu, você já cansou de ver isso também.
E eu falo toda hora.
Quantas vezes você não vê um milionário que se empolga com o jiu-jitsu?
Enquanto o milionário está feliz, está tudo certo. Quando ele
mas aí que tá, o cara vem, perde 1 milhão, 2, por mais rico que o cara seja, uma hora cansa, né? Se eu te der todo dia eu te dou R$1 e você não me dá nada em troca, uma hora, por mais rico que eu seja, uma hora eu vou cansar de meter a mão no bolso. Então, o que acontece é que esses caras gastam dinheiro 1, 2, 3 anos, eles veem que não é sustentável, que não tem rentabilidade, eles desistem. Então, esse modelo profissional, ele é problemático por uma série de motivos. E deixa o cara vaidoso demais, né, cara? Assim, parte do problema é cultural também, porque você eleva um faixa azul num pedestal, cara, tem aluno meu, quando eu peço para ajudar a faixa branca, pé, o cara fica revoltado, olha para mim assim, pé, eu lembro, você da mesma geração que eu, você vai lembrar disso também. Quando eu treinava, eu morava em Itu, eu viajava para São Paulo para treinar com o Leozinho e com a galera, né? Eu viajava quase 2 horas de carro, quase 2 para ir, quase 2 para voltar. Eu fazia isso todo dia, durante 6 anos eu fiz isso, tá? Quando o Léo não tava lá, ele ia viajar para seminário, ele pedia para mim dar aula. Ele falava assim, Robert, puxa o treino hoje. É, eu ia com um sorriso no rosto.
Era uma honra.
Era uma honra, velho. Vou dar aula para os faixa... Cara, eu ficava pensando na aula que eu ia dar, que eu tenho que substituir.
Vou substituir o professor.
Eu peço para meus faixas azuis, roxas, para ajudar o faixa branca. Cara, eles olham para mim, não estou ganhando nada. Mas assim, uma arrogância, cara. Mas, assim, isso foi uma coisa cultural, que é um câncer no jiu-jitsu. A galera assim, acha que não é problemático, estou ganhando dinheiro. Quem que está ganhando dinheiro com essa profissionalização? Fala para mim.
Mas tu sabe que, a culpa é nossa, né?
A culpa a gente permitiu, né? A gente foi deixando.
A gente não educou nossos alunos como deveriam ser educados.
Essa é a
verdade.
Mas aí que tá,
eu sempre boto a culpa na gente.
Contra a mídia. Quando você tenta, você tem ensinado da maneira correta, os caras olham pra você como se você fosse um tirano, abusando dele. Meu irmão, tu é faixa azul, cala a boca. Tu tem que agradecer que tua oportunidade de estar aqui num treino desse. A tua mensalidade não cobre o esforço que eu faço pra você ser quem você é. Tá entendendo? É o meu dinheiro, cara.
Voltando àquele gancho que você deu, que o milionário cansa. É mais ou menos o bate-papo que a gente vai ter hoje. O ADCC é isso.
É.
O Tarnum. Esse aqui é o especial ADCC para a galera entender o que é ADCC. Tá? O ADCC começou em 98, se eu não me engano. Foi isso?
98.
Começou em 98 por quê? Vou contar a história, que é a história conhecida da fonte. O Tarnum morava em San Diego, estudando. E o Tarnum tinha o Guy. Tu conheceu o Guy, né? O Guy da nossa época, o cara que organizava a DCC. O Guy era o amigo dele que foi junto com ele. Na verdade, é o funcionário dele. E o cara treinava com o Nelsinho em San Diego. Só que o Nelsinho achava que o cara que tinha dinheiro era o Guy e o Tarnum era o empregado dele. Porque o Tarnu não ficava dando carteirada aí, sou shake, sou isso, sou aquilo. E aí o cara começou a treinar, o cara se apaixonando pelo jiu-jitsu, como quase todo mundo acontece quando o cara começa a treinar jiu-jitsu. E quando o cara acabou a faculdade, ele tinha que voltar para o país dele e ele convidou o Nelsinho para ir dar aulas lá. E o Nelson começou a dar aula lá, ele começou a apaixonar, e ele falou, pô, eu quero fazer um campeonato, ajudar o esporte. E aí ele fez 98, 99, 2000 e 2001 em Abu Dhabi. Tanto é que era o Abu Dhabi Combat Club. Daí vem o nome ADCC, que depois virou ADCC só. Mas o nome é Abu Dhabi Combat Club, né, que o cara batizou. E aí eu tive a oportunidade de lutar o último lá em 2001. E foi o último que o Tarnum pisou. Nunca mais ele pisou no ADCC. Então, o que aconteceu? A culpa do Tarnum de se desencantar não é só do Tarnum e do jiu-jitsu. É dos atletas do jiu-jitsu. Por quê? Os caras que foram lá só queriam se dar bem. Era toda hora uma mutretagem. Toda hora um negocinho, um probleminha. Então o cara viu que brasileiro é um povo difícil de lidar. Até hoje essa é a fama que o brasileiro tem lá. Um monte de brasileiro vai para lá dar aula já num outro projeto que as pessoas confundem. Então, ADCC, na verdade, não é um preconceito, é um conceito. Por quê? Porque a coisa aconteceu e a pessoa criou o conceito. Preconceito é antes de acontecer.
Lá, contava para mim, os caras colocavam as barrinhas de proteína na mesa para os caras comer depois do treino. O nego vinha abrir a mochila assim, ó, e fazia assim, ó, jogava as barras.
Então, mano, não é. Caralho. Então, não é preconceito. Isso é o conceito definido. O cara ofereceu o melhor pra galera. A galera cagou a boca toda e o cara falou: porra, esse tipo de gente não presta. Então, isso não é preconceito, isso é um conceito. E aí os caras. É verdade. Eu não gostaria que não fosse, mas é. Aí o Tarnum fez o ADCC explodiu por quê? Há 20 e poucos anos atrás, 10 mil dólares era muito mais do que hoje. Isso é, né? Isso é muito fácil de... E pô, mudava a vida de um brasileiro. Né? E aí tinha o Absoluto, que pagava 40 mil dólares e também, porra, mudava a vida de qualquer um.
Era o maior prêmio disparado.
Exatamente. Aí o Tarnum foi fazendo e foi vendo os primeiros caras que ganharam o Absoluto, eles ainda tinham o direito de escolher um presente. O Zé Mário escolheu uma adaga de ouro que valia, sei lá, uns 3 apartamentos no Rio de Janeiro. E isso foi acontecendo até 2000. No que eu fui em 2001, a coisa já tinha mudado de patamar. Nos anteriores, tinha Hotel 5 Estrelas, Comida 5 Estrelas, tudo era do bom e do melhor. Quando eu fui em 2001, já baixou o nível, porque o cara falou, esse povo aí não precisa de 5 estrelas, porque eles não são 5 estrelas. Já tava rolando uns negócios de luta armada, aquele negócio todo. E aí, em 2001, o cara realmente se desencantou. O porquê ele desencantou, eu não sei, mas tem a ver muito com comportamento dos lutadores, treinadores, de muitas coisas ali que envolveram o ADCC. Depois disso, vem a outra parte, que é o projeto de professores indo para Abu Dhabi, que não é o Tarnum tem nada a ver com isso. Vem do irmão do Tarnum, que é o presidente do país, dono, né, que está acima dele, e ele já tinha um pouquinho de jiu-jitsu lá treinando. E um dos filhos dele, se eu não me engano, é um filho adotivo, que era um garoto que tinha muito problema de autoestima. O jiu-jitsu mudou a cabeça. Isso é o que eu ouvi falar, tá? Não tem como provar isso. Mudou a cabeça do garoto. O garoto melhorou na vida, como pessoa. E o cara lá, ele é presidente, ele é dono do país. Então, ele não quer se dar bem, porque ele é o dono. Ele quer que melhore. Então, ele falou, cara, isso é muito bom. Eu quero que todo mundo no meu país tenha essa oportunidade. E ele começou a contratar professores para ir para Abu Dhabi, no projeto da Federação de Abu Dhabi, que é o campeonato de kimono, o World Pro, que não tem nada a ver com a decisão, são duas coisas totalmente diferentes. que não tem nada a ver. E o cara começou a contratar e achar que o negócio é muito bom. A gente já teve essa conversa aqui antes, eu já falei muito sobre isso. E, de novo, os professores brasileiros, os coordenadores, teve pilantragem, teve coisa lá que um pegava dinheiro por debaixo, vendia o kimono por... comprava o kimono por 30, comprava 60, tatame por 30, comprava 60. Aquela história do brasileiro, não é todo brasileiro que é, mas sempre tem um brasileiro que caga a boca. E
apesar que a palavra malandro não tem tradução, né, para o inglês, tenta traduzir malandro.
Não, não tem, né? Só, malandro só brasileiro. E os caras fizeram isso tudo. E aí, depois disso, esse cara que dava muita moral para os professores brasileiros, que era o Sheik, ele foi botando pessoas abaixo para tomar conta. E aí o cara falou assim, ó, esses brasileiros são todos merda, a gente não precisa pagar isso para eles. A gente pode pagar menos. Aí começou, quando você ia para lá, você tinha direito a uma casa de não sei quantos mil por ano, você tinha direito a escola para o teu filho, você tinha direito a plano de saúde, um monte de direito e um salário bom. Aí o cara falou, esses caras que são muito, muito merda, vamos tirar a casa, vamos tirar a escola, vamos tirar o plano de saúde, vamos diminuir o salário. Hoje em dia já é uma merda. Por quê? Porque o cara que entrou, ele não é do jiu-jitsu, ele é um cara do mercado financeiro. Então ele fala, professor de jiu-jitsu, tem de montar essa merda aí, isso não vale nada. Então eles regularam por baixo e hoje a maioria dos professores que eram bons saíram de lá, só ficaram os ruins. Tanto é que o resultado, depois de 12 anos de projeto, é os caras não têm quase nenhum atleta de nível médio competindo. Por quê? Porque aí começou aquela malandragem. Ah, finge que me paga, eu finge que trabalho. E aí foi. Aí foi a malandragem do brasileiro. Eu ia para lá com a minha mulher faixa branca, nunca tinha botado em kimono, eu jogava já uma roxa no avião, chegava lá, já ganhava um salário, um ano e meio já jogava uma preta nela e já ganhava dois salários igual, já, aí já melhorava. Então era o sistema contra o sistema deles contra o nosso sistema. E aí começou essa, eu já discuti isso muito, já falei muito em outros podcasts sobre isso, mas essa é a história da cidade de Abu Dhabi. E depois que o Tarnum cansou em 2001, ele botou o Guy, que é o mesmo cara que fazia o outro, para ir tocando o projeto. Ó, tá aqui o dinheiro, não quero saber de nada.
Faz isso aí. Ele cansou, ele vai chamar, meu irmão, toca aí, vai.
Ele cansou das paradas, dos sete. Ele cansou, ele falou, pô, eu vou ajudar, eu boto meu dinheiro, ninguém ainda me sacaneia. Eu não vou mais jogar minha energia aí. Deixa aí enquanto der, vai fazendo. Aí o que aconteceu? Passou um tempo, acho que o último, se eu não me engano, ele botou na mão daquele Moja. Qual é o nome do cara? Que eu não sei nem seu nome. Moja.
Moja, né?
Isso aí. Amigão. Isso é um cara. Esse é um cara que não entende nada de campeonato, não entende nada de jiu-jitsu e não entende nada de nada da vida. Eles, me parece, não tem informação certa, que o pai dele é amigo do Tarnum, então, para deixar quieto, botou ali ele para fazer. Ele veio fazendo merda.
É faixa preta de nepotismo, né?
Isso aí. Aí ele vai fazendo merda em cima de merda da DCC, que já não estava bom, ele vai fazendo mais merda em cima de merda, sem conhecer nada, sem ter conhecimento de causa, sem saber sobre jiu-jitsu, sem saber sobre competição, sem saber de nada. Aí ele escolhe um time que ele gosta mais. Ele favorece os caras na chave, o que tira a credibilidade do evento. Mas o evento, como criou um nome, já tem 20 anos, né? 20 e poucos anos, $10 mil, você bobear, você ganha numa luta aí, hoje em dia, com do Fight to Win não, que não paga, mas, sei lá, do Frog Grappling, você, se tiver um grande nome no jiu-jitsu, como Gordon Ryan, deve fazer mais de $10 mil, como Bochecha, esses caras estão no auge aí, faz mais de $10 mil numa luta casada hoje. Então não é o dinheiro, é o prestígio que o jiu-jitsu te dá, que o campeonato te dá com o teu nome no jiu-jitsu. Então, hoje, a gente... Olha o que nível chegamos. Hoje estamos na mão do Moja... Qual o nome? Não foi assim.
Moja Sim.
Sei lá o nome desse viado. Então é um cara que escolheu... Ele é como se fosse... Imagina o cara da FIFA monta um time, uma seleção de futebol para disputar o campeonato que ele organiza. É ruim isso pro esporte. E aí ele me pega, o Robert é um cara que, pô, dentro da comunidade de jiu-jitsu, é um cara respeitado, campeão mundial, campeão absoluto do Abu Dhabi, e o cara vem falar pro Robert que vai tirar o título do Robert porque ele ouviu falar que acha... O cara não tem noção. Ele... Como é que ele vai provar,
Robert,
isso?
Deixa o Robert
contar. Onde é que tá escrito que foi isso?
Deixa o Robert contar como que começou esse rolo compressor de cocô aí, né? Porque virou...
Isso aí confirma o favoritismo que você tá falando, né? Porque essa história começou assim, na verdade. Aquele Ricardo Amendola, sabe quem é?
Sim, vale. Sim, o canadense lá.
Post, ele falou assim, quem você gostaria de ver num debate no jiu-jitsu? E várias pessoas foram no post e colocaram Robert Drysdale e John Danaher. Eu acho que é sobre a história do jiu-jitsu, tópico. John Danaher escreveu um livro a respeito. E eu fui lá, quando eu vi o comentário, eu gostei e falei, tô dentro. E escrevi pro cara, se você tiver a sério a respeito disso, se você tiver a fim de fazer, a gente faz mesmo. Porque eu conheço essa história, assim, não é? Assim, e como, assim, eu tenho minhas diferenças com o Valente, tenho pouquíssimas diferenças, inclusive, com o Elton também, como é normal isso, tá? Claro. Assim, a gente fez um papo respeitoso, ninguém se desrespeitou, então não teve agressão nenhuma. Então, convidar alguém para um debate não é sinal de agressão. Mas eles ficaram tão ofendidos, porque, assim, eu conheço essa história, pô, Rafael, eu conheço essa história, assim, a pesquisa do cara foi de internet, assim, realmente, foi de Wikipedia, não foi... Não tem citação nenhuma, você pode ler o livro, né? Não possui uma citação aí, porque ele não tem a citação. Então, assim, eu me sinto muito confortável discutindo com o cara. Eles ficaram tão ofendidos, tipo assim, eu insultei o Deus deles, né? Como quem você pensa que você é para desafiar esse cara? Não, né? Eu não tô desafiando ninguém,
então,
é uma
conversa. Então, mas você não... A gente já conversou sobre isso, você não metiu opinião nenhuma, você botou fatos. O fato é que o livro dele não tem baseado em nada.
Baseado em pesquisa de internet. Então, isso pra mim é assim. Ah, tá atacando o cara? Eu falo, gente, é uma questão de fato. Então, então a realidade é um ataque, a verdade é um ataque. Eles ficaram tão ofendidos que o Mojacin, que não tinha nada a ver com a história, foi numa página de fofoca lá e falou o quê? A luta do Robert com o André foi combinada. Entendeu? Aí eles vieram atrás de perceber o favoritismo. A preocupação dele em defender a reputação do cara. Você vê assim que assim, a parceria que eles têm é óbvia.
Então, e o cara quer ser o responsável pelo campeonato.
Não, eu cara,
não assim, faz sentido. Para mim não faz sentido, Robert.
Não, mas assim,
perde a credibilidade total.
É tão gritante que o evento perde credibilidade. Assim, assim eles não estão nem escondendo, tá? Assim, esse evento foi assim, porque houve a discussão, deu 2 horas depois, ele foi lá e postou. Por quê? Porque o ataque era a mim, não foi o que eu disse. Não foi um desafio, assim, vamos refutar o que o Robert disse, vamos atacar o Robert pessoalmente, ou seja, é um problema pessoal. Agora, na verdade, o problema começou...
Mas da onde ele tirou isso?
Ele não gosta de mim por outro motivo.
Mas da onde ele tirou isso?
Então, vamos lá.
Que a luta é armada.
Não, vamos falar sobre isso também, mas eu vou falar para vocês da onde a animosidade chegou. Eu nunca tinha ouvido falar desse cara até o último ADCC. Eu nunca tinha ouvido...
Ninguém, porra.
Todo ADCC, eu nem lembro da cara dele.
Esse cara ficou conhecido na parada de jiu-jitsu depois que ele começou a colar no Gordon, nos caras
sempre junto. É piolho de
jiu-jitsu. Não, ele ainda não é conhecido, não.
É papagaio de pirata, entendeu?
Vocês estão achando que ele é conhecido, não. A gente fala dele pelas merdas que ele faz.
É conhecido nesse sentido, né?
É o famoso papagaio de pirata.
Reconhecido.
Depois do DCC, eu mandei uma mensagem pra ele e falei... Cara, pô, legal o evento e tal, mas ó, tem coisa que vocês precisam considerar. Cara, eu fiz isso da maneira mais, juro pelas minhas filhas, da maneira mais educada possível. Pô, tinha gente fazendo sequência no concreto durante 1 minuto no último ADCC. Pô, o campeão do cara dá o dedo do meio pra galera assim que ele ganha. Se você faz isso nas Olimpíadas, mano, tu é desclassificado na hora, tá entendendo? Você quer fazer um evento de respeito, o outro entra com fantasia de não sei o quê. Um monte de merda,
então,
tá ligado?
Então vou ter que me desculpar que eu fiz isso aí também.
Não, eu tava lá. Tu deu o dedo na minha cara, na verdade.
Eu deu o dedo.
Não, mas eu vou te falar.
Falei,
errar todo mundo, mas concordo.
Não, mas tá errado. Eu sei que eu tô errado. Eu não vou falar que tá certo.
Você admite que tá errado. Eu também já errei, pé. Eu admito quando eu tô errado. Agora, os caras não, eles batem o pé e falam que é correto. Isso que eu não entendo. Entendeu? É arrogância. Aí o que aconteceu? Eu mandei uma mensagem pra ele e falei, bicho, pô, seria legal se vocês consertassem isso no futuro. Sabe o que ele falou pra mim? Tô reclamando da arbitragem, né? Que a arbitragem é muito, muito inconsistente. Aí ele falou assim...
Sempre foi, desde o 1.
É, mas foi o que ele, cara, isso foi o que ele falou. Ele falou assim, mas sempre foi assim, Robson. Peraí. Então você tem um problema, tem 20 anos de idade.
Exatamente. Só que o problema... Então, isso não... Mas isso não é um problema.
O problema? Robert, porque ele é antigo. Em vez de consertar o problema, não entra na minha cabeça.
Então, mas Robert, você não pode reclamar porque não tem uma definição. A regra sempre foi isso, dito isso. A regra é o que o juiz decidir, não tem... E eles decidem... Nesse mesmo último aí, teve duas coisas parecidíssimas. Uma na luta do Hulk e outra na luta do Hulk, que foi a mesma coisa.
Dois critérios.
Só que o cara gostava dos caras da Atos, voltou, deu os pontos, não sei o quê. O outro, ele puniu. Então o cara vai lá na mesa... Isso é desde sempre. O cara vai na mesa e fala assim, ó, esse cara tem que ganhar aí. Bum. Todo mundo vê.
Todo mundo vê.
Só que todo mundo fica caladinho, porque todo mundo... É aquele negócio, não é mérito. Você não ganha... Eu posso mandar eles tomar tudo dentro do cu deles, porque eu nunca pedi nada a eles. Eu fui convidado somente porque eu era campeão do evento. O primeiro ano que eu lutei, em 2001, eu fui por seletiva. Quando eu voltei em 2003, eles não me convidaram. Tive que fazer outra seletiva. Eu sou o único cara da história que ganhou duas seletivas da DCC para poder entrar no evento. Então eu caguei, nunca puxei saco de ninguém, nunca tive que nada. E aí depois dos dois que eu fui campeão, aí depois do segundo fui campeão, aí no terceiro eu tive que ir porque eu era o atual campeão em 2007, e em 2009 eu fui convidado porque eu já era ex-campeão. Então não era dependente do cara. Então hoje tu vê lá o cara que quer lutar, ele vai lá e agradece, obrigado Mojacin. Ele não tá agradecendo porra nenhuma, ele tá puxando o saco pra ser convidado na próxima vez. Então, se você criasse uma seletiva e que tivesse uma regra pra vai quem merece, não ia ter isso, mas eles gostam disso.
Então, cara, o que acontece? Eles têm esse problema, assim, e os problemas não consertam o problema. Quando ele ficou muito chateado, ficou ofendido, ficou bravo. Não, que ele falou: você não pode falar nada, você falhou um exame de testosterona no UFC, o negócio
assim. O que tem a ver uma coisa com a outra?
Tem a ver, mas ele começou a me atacar, entendeu? Então você viu que ele já não... Acho que ele ficou... Ele tá tão acostumado com a gente puxando o saco dele, que quando alguém...
bate bem da bola, né?
Ele ficou ofendido. Aí ficou por isso, deixei morrer, falei, mas foi uma coisa, esquece. Aí voltou essa história, aí ele veio me atacar. Ele lançou que o Robert, outro André, foi marmelada, né? O que é uma coisa assim, meu irmão, eu não posso ser responsável pelo que os outros fazem, eu sou responsável pelo que eu sei. O que eu digo e afirmo, eu digo isso com olhando na câmera, juro pelas minhas filhas, na minha vida. Eu não orquestrei, não pedi, não sugeri e não precisava de nada, entendeu? Eu não sou responsável, eu não fiz nada errado. Eu, Robert, não fiz nada errado. Mas aí que tá, tu vai fazer o quê com esses caras? O cara quer te atacar, ele vai pegar a uma coisa que você... Porra, que ele tem contra você, ele vai ficar martelando porque o cara quer atacar o mensageiro. Eu falei algo que ele não gostou, eu lancei um desafio que ele não gostou, ele ficou ofendidinho e tentou me atacar pessoalmente como retaliação. Ou seja, o outro é um cara que não é nem consistente, né, com o que ele quer, com o assunto, né? Porque ele, porra, em vez de falar do debate, ele começou a me atacar pessoalmente, né? Aí ele chamou de covarde, falou, meu amigo, chamou de covarde. Tem noção do que é isso? Eu sou lutador. Eu não sou o melhor do mundo, tá? Mas eu dou porrada em muita gente. Tu vai me chamar de covarde? Tu nunca lutou, cara. Tem coisa que...
Não, isso aí... Não
pode falar. Então, desculpa, a fã tá ouvindo agora. O fã pode falar assim, ó. Gostei, não gostei da luta. Ele já lutou melhor. Ele não tava muito preparado. Tem críticas que o fã pode fazer, tá? Agora, chamar um lutador de covarde, de bunda mole, isso aí tu não pode, mano. Tu nunca lutou, tu não pode falar isso. Tá entendendo? Esse cara me chamar de covarde, cara, pra mim é motivo de riso, né? O cara nunca nem tentou na vida. Como é que eu me chamo de covarde? Porra. Mas assim, é
audácia. Sou...
A internet deixou todo mundo valente.
Todo mundo. Tão engraçado você falar isso. Eu li ontem uma frase do... Acho que foi eu tinha, até tinha feito um post já. Uma frase do Mike Tyson, né? Que fala que as mídias sociais... Deixou todo mundo muito confortável em falar um monte de merda sem levar uma porrada na cara, né?
É verdade. Quando eu era criança, tu falasse assim, merda, não, era porrada.
Cara. Pô, bicho, na hora, porra, exatamente.
Mas hoje a garotada ficou abusada, e quanto menos sabe lutar, mais abusado é. Entendeu? Tipo, os caras perderam medo.
Então, eu sempre bato... Eu sei
lutar, ele não sabe, o Mojacin não sabe lutar. Eu bato nele com a mão nas costas, vai falar merda assim, é um pico. É porque o telefone é corajoso.
Exatamente. Eu falo o seguinte, eu já comentei aqui algumas lutas de MMA com o Rafa, e eu sempre bato na tecla dos comentaristas que não foram lutadores e que falam assim, o boxe dele é fraco, o cara não dá um soco, ele não pode falar. E o cara que é o cara que é lutador, que poderia, não é nem legal, mas ele poderia criticar, ele fala assim, não, o cara até trabalhou... Então tu vê que o cara que não entende, ele tem mais pedras na mão para atacar do que o cara que entende. Por quê? Porque o cara que entende, ele foi lá, ele sabe o quão difícil é treinar, o quão difícil é lutar, ele tem que ter muita coragem para entrar num ringue, num cage com alguém, fecha aquela merda lá, só vai sair depois que o cara esmurrar a tua cara. Foda. Então tu tem que respeitar o cara que pisa dentro. Você pode criticar, tem críticas válidas, tem?
Exatamente.
Você pode... O cara que pisou lá, ele merece o respeito de todo mundo. Que pouquíssimas pessoas no mundo têm coragem de entrar dentro de um cage, de um octógono, com um cara de alto nível e tentar. Só isso aí você já dividiu o mundo em 0,5%. Só 0,5% das pessoas do mundo têm essa coragem. Então, vamos partir do princípio que a gente deve respeitar quem pisa lá. Aí depois, se o cara... pecou nas quedas, sem problema, a crítica é válida. O cara, por outro, foi melhor na... Mas era muito melhor a gente exaltar o cara que foi melhor do que diminuir o cara que entrou lá para fazer. Até porque ele é parte do show. Se ele não estivesse lá, o outro cara não poderia sobressair. Então eu vejo muito disso no MMA mais, né, o jiu-jitsu menos, porque a gente não tem nem pessoas comentando jiu-jitsu. E os que tem... Por exemplo... Esse cara da Frog Grappling, qual o nome dele? Não sei o nome desses caras.
Não sei.
Também. O careca. Tu sabe quem é, não sabe, Robert?
Highwell.
Isso. Esse cara é um bosta. Esse cara é um merda de tudo. Ele é faixa preta, igual a gente falou, né? Aquela faixa, né? Na amizade, o caralho. E ele fala ali de um jeito como se ele fosse o foda, o pica de jiu-jitsu. E ele não é um merda. Um merda, não sabe nada. Ele não poderia nem tocar o nome de caras que competiram. Ele nunca sabe nem como é que é. Ele nunca pisou num tatame. É disso que eu tô falando. Como é que um cara desse vai criticar alguém? Ele não sabe nem o que é. Agora, é o que eu falo assim, às vezes, mas aí, então quem não lutou não pode comentar? Claro que pode. Mas você tem que ficar mais na parte do comentário jornalístico, comentarista, de você falar a sua opinião.
Você pode dar sua opinião, igual o Howard falou. Mas, falou, porra, achei que o cara lutou
mal. Mas você pode... Né? Então, mas você, você precisa respeitar o Exatamente. Cara que fez o que o outro não fez. Muito
cuidado.
Você tem muito todo o direito. Exatamente, você tem todo o direito.
Eu vou falar o que de física quântica? Eu não entendo de física quântica.
Exatamente.
Com cuidado. Galera, tem mais uma coisa que eu esqueci. Agora você me falou um negócio, me lembrou. Teve mais uma coisa que eu fiz um canal no YouTube, né? E eu fiz um comentário sobre as melhores equipes do mundo, né? Quem pensa
que... isso
que... Agora eu lembrei. Não, olha que loucura que esse mundo ficou doido, né? Esse mundo perdeu noção da realidade objetiva. Eu fiz um comentário que não é controverso. Eu falei, as equipes mais bem-sucedidas da história são... Não são nem as minhas equipes. Eu não devo lealdade à Aliança e à Gracie Barra. Eu não devo lealdade a Atos nem a Checkmate. Eu não devo, já fui aluno do Leozinho, mas assim, eu nunca fui a Checkmate, entendeu? Assim, então, para mim defender a Gracie Barra Aliança, eu não tô me defendendo, eu não tenho nada a ganhar com isso. Mas é um fato histórico, não controverso, que as melhores equipes de jiu-jitsu na história tudo
foram... Nós estamos falando de fatos, resultados. Exatamente. Não é a tua opinião.
Quantos campeões mundiais saíram da Gracie Barra, da Aliança? Tipo assim...
Quantas vezes a Gracie Barra foi campeã? Quantas vezes a Aliança foi campeã?
Não, exatamente. Ó, mais uma vez, nunca fui da Gracie Barra. De pano sabe disso, não teve lealdade alguma a Gracie Barra. Porém, fatos são fatos. Entendeu?
Exatamente. Você não pode ir contra os números.
Não.
Você não pode chegar ali e falar que.
E na sequência, aí que eu fiz a merda, né? A merda de falar outra verdade. E tem o resultado dos caras do Gordon, lá do Danaher, mas que foram exagerados pela mídia. O que também é fato, gente. Quem que discute não, isso?
Só tem um resultado.
O mundo ficou louco.
Então.
O mundo tem noção da realidade.
Peraí.
E marketing.
Peraí. Eu falo a verdade. A galera não gosta do Gordon por causa do jeito dele, mas ele é um bom atleta, top, melhor da categoria. Mas é só ele.
Ele é foda.
Mas é só ele. O resto, ninguém tem resultado nenhum. Ninguém foi campeão mundial, ninguém foi campeão de Abu Dhabi, nenhum, não tem um resultado.
Não,
e luta casada não faz ninguém campeão, porque luta casada, você escolhe um, escolhe outro.
Louco,
né? Campeonato? Eles... O campeonato é quando vai todo mundo e o melhor sobressai. Naquele dia ali.
Várias é lutas, assim que, né, funciona no jiu-jitsu. Mas aí que tá. Como eu mexi no vespeiro de pessoas que têm um alcance midiático grande, pessoas que são influentes, de repente, ela assim, eu questionei a realidade que eles construíram, porque na verdade.
Não, influente assim, no mundo deles.
Mas assim, mas não é um mundo pequeno, porque eles têm um alcance na mídia.
É, então, não, lógico, mas é o mundo deles.
Mentira, é propaganda.
É a verdade deles, né? Mas assim, é a verdade deles, né?
A verdade deles, exatamente, mas assim, se torna verdade no mundo de quem não entende. Então, assim, quando você fala dos resultados de equipe, como é que você não vai falar de equipes com centenas de filiais, com centenas de atletas que tiveram organização de manter? É muito difícil fazer o que o Carlinhos.
Então, quando você fala.
Entendeu?
Quando você fala isso, são dois fatores que não dá para pular. Um, resultado. Outro, tamanho. Para você falar de melhor, você tem que falar resultado e tamanho de equipe. Não dá para você pegar uma academia pequena e transformar em a melhor. Não dá para transformar uma que não tem resultado em melhor. Você tem que seguir uma base. Agora, vamos para a gente dar continuidade aqui. Matou essa história aí, Robert? Quer falar mais
uma coisa? Só termina da parada da academia.
Eu falei algo que eu imaginava que não fosse controverso. Assim, as pessoas se. Assim, na verdade, quando eu falei, eu até pedi pro meu editor tirar, porque não era da bosta, esse cara vai me encher o saco. Não aguento tomar esse Gordon Ryan. Eu era obcecado comigo, aquele moleque, né? Cara? Eu nunca fiz nada pra ele. O cara tem.
Mas ele quer falar para alguém ouvir, então ele tem
que... Ele não tá lutando, então ele tem que causar para as pessoas, entendeu? Como ele não tá lutando, então ele tem que estar causando, mas enfim. E foi isso, cara. E eu mexi no vespeiro, eu falei algo que na controvérsia não me arrependo, não disse nada que é mentira. Assim, para mim, uma equipe bem-sucedida, você tem que levar em consideração tudo que ela fez, né? Os anos de equipe. E mesmo recentemente, eu falei current, né? Que é recente, mesmo assim... É só você ver os resultados do Pan-Americano, do Mundial, do Brasileiro, do American Nationals, do No Gi Mundial. Quando você junta esses resultados, você vê quais são as equipes mais bem-sucedidas. Isso não é controverso. Mas o que eles fizeram é restringir o
agora,
mundo apenas, deixa eu terminar, apenas aos eventos profissionais. O mundo virou os eventos profissionais.
Que não, mas botam, ainda assim... Tá então, mas ainda assim... Ainda assim, eles não são os melhores. É isso que eu quero falar.
Então, mas é mentira em cima
de mim. O único cara que tem resultados bons em cima de lutadores bons é o Gordon. O resto, eles vêm firula, quando bate de frente com o top, perde. Gary Tono, perde. É só isso. Então, eles criaram um fake, uma história fake de que eles são os melhores. Se fossem, Robert, ainda que tu tivesse aqui de briga com eles, eu ia falar assim, Robert, peraí, os caras são bons mesmo, mas não são.
Não, mas
porque assim, luta é resultado. Exatamente. Esses caras, todos eles tentaram ser campeões na IBJJF e todos falharam. Todos tentaram na ADCC e todos falharam. O único cara que realmente sobressaiu, que realmente... É o cara hoje do No Gi, número um, ao meu ver, é o Gordon. O resto vem no banho-maria dele ali, faz uma lutinha boa aqui, na regra que eles escolhem, ainda assim não dão certo. Ele agora fala assim, eles são o rei do EBI. Aí sim, pode falar que aquilo é uma merda. Aquele evento é uma merda. É uma merda. Agora, se ele for na IBJJF, não vai. No ADCC eles não conseguiram, não conseguem. A verdade é essa.
Não, mas é que tá, é a realidade virada de ponta cabeça, e né, os únicos resultados que contam são os resultados que eles gostam. Tudo que eles não gostam é resultado de jiu-jitsu.
É apagado, é esquecido.
Eles negligenciam o Pan-Americano com kimono sem kimono, negligenciam o Brasileiro com kimono sem kimono, negligenciam o Mundial com kimono sem kimono, negligenciam o Abu Dhabi Pro, tudo que não é do... Ai, não, isso não conta, só nós. Então, assim, é a distorção da realidade para se criar uma realidade nova, onde só existe a excelência que são eles. O resto é a nota de rodapé da história.
Então vamos aqui, para a gente, para a galera ficar sabendo aqui, vamos falar o resultado de todos os ADCCs? Pelo menos os quatro primeiros colocados, ou algumas lutas que podem ter sido interessantes antes. Falando agora mais dos fatos mesmo, 1998 foi o primeiro ADCC na categoria menos de 66 quilos. Campeão Alexandre Soca, segundo colocado Robin Grace, terceiro colocado Alexander Plavatsky. E terceiro lugar, Mark. Mark é foda, né? Só o cara tem só o nome Mark. Não, tá aqui, é o resultado oficial deles.
Mark.
Menos de 77 quilos. Primeiro lugar, Renzo Grace. Segundo lugar, Luiz Brito. Terceiro lugar, Fabiano Irra. Quarto lugar, John Lewis. Menos de 88 quilos. Rodrigo Grace. Segundo colocado, Karim Bakalaev. Terceiro, Almedjef Farah. E quarto, Igor Yakimov. Menos de 99, Mário Sperry. Segundo, Ricardo Alves. Terceiro, Bill Herzenberg. E Renato Veríssimo, quarto. Acima de 99, primeiro, Rico Rodrigues. Segundo, Sean Alvarez. Terceiro, Simon Siazi. E quarto, Firaz Nakdali. O absoluto. Primeiro colocado, Maris Perry. Segundo, Ricardo Moraes. Terceiro, Simon Siazi. E quarto, Joe Charles Uzz.
Que ano isso, Pé?
98.
Ah, tá.
Vamos agora pro 99. Que aí a gente consegue, na realidade, ver realmente os caras que lutaram, os caras que apareceram, que deram resultados do ADCC. E se eles aparecerem aqui, a gente vai falar. Se não, a gente fala que não apareceu. 99, primeiro colocado, menos de 66 quilos, Royler Gracie, Alexandre Soca, segundo, terceiro, Alexander Plavatsky, e quarto, Melkor Manibuzan. Desculpa aí meu jeito de falar os nomes, que eu não conheço muito não, então vamos que vamos. 77 quilos, primeiro colocado, Jean Jacques, segundo, Kaoru Uno, terceiro, Hayato Sakurai, e quarto, Ed Ruiz. 88, Karim Bakalaev, segundo, Alexandre Shevchenko, terceiro, Ricardo Libório, quarto, Igan Inoue. Mas nessa categoria aqui teve então aí aqui começa a ter uns nomes interessantes que não medalharam, entendeu? Então vou citar aqui alguns nomes que eu acho que merecem ser citados. No 77 temos André Pederneiras, que é, né, um cara que a gente conhece aí como treinador, que uhum. lutou e não conseguiu passar, porque perdeu para o Hayato Sakurai de primeira. No 88, Amaury Bitete, Renzo Grace, perdeu para o Igan Inoue, Fábio Gurgel e Ricardo Libório. Então, cara, né, Ricardo Libório ficou em terceiro aqui, mas olha uma chave dessa, né? Interessante a gente citar. Nível, menos, né, de 99 quilos. Primeiro colocado, Jeff Monson. Segundo, Saulo Ribeiro. Terceiro, Ricardo Almeida, Cachorrão. E quarto, Riga Machado. Deixa eu ver se tem algum nome aqui que a gente possa citar. Roberto Traven, Murilo Bustamante. Esse evento aqui foi um evento do caraca. Ó, mais de 99, Mark Kerr, Sean Álvares, Chris Hesseman e Luiz Roberto Duarte, Bebel. Vamos ver se tem. Ó, Carlão Barreto, Josh Barnett e Rico Rodrigues. Esse aqui também estava absoluto. Primeiro lugar, Roberto Traven. Segundo, Hayato Sakurai. Terceiro, Rico Rodrigues. E quarto, Geoff Taylor. Vamos ver quem estava, quem aqui podia ter. Murilo Bustamante.
Isso é 99?
99. E aí a super luta, que era o campeão anterior, eles botaram o Enzo Inoue e o Mário Sperry, o Zé Mário, e ele Ganhou. Vamos para 2000. Esses são todos os eventos que teve em Abu Dhabi, tá? Até 2001 foi em Abu Dhabi. Depois começou a aí passou de dois em dois anos e começou a viajar o mundo. No ano de 2000, mais uma vez, Roy Legrace em primeiro, Alexandre Sox em segundo, Joey Gilbert em terceiro, Anthony Hamlet em quarto. Vamos ver se tem alguém... Ó, nessa categoria aqui tinha aquele Alexandre Pequeno, que era o cara que tinha uma guilhotina boa. Tinha mais... João Roque e esses e Barrett Yoshida também eram, são os caras que hoje, né? 77, primeiro lugar, Renzo Grace, segundo, Jean-Jacques Massai, terceiro, Márcio Feitosa, quarto, Léo Vieira. Vamos ver quem mais está aqui, que também merece. Kaoru Uno, Léo Vieira, Rumina Sato, Shaolin, essa é a categoria, e o Cromado também. Então... O Léo Vieira perdeu para o Jean-Jacques Machado e o Cromado perdeu para o Jean-Jacques Machado também. E o Shaolin perdeu para o Léo Vieira. Vamos lá para a categoria até 88. Saulo Ribeiro campeão, Ricardo Libório segundo, Alexandre Saveco terceiro e Jorge Macaco Patinho em quarto. Vamos ver se tem alguém aqui. Roleta. Iga Inoue, que foi o Flávio Cachorrinho. Saulo Ribeiro, que foi o campeão. Né? Essa aí é a categoria. As, menos de 99. Ricardo Arona, campeão. Jeff Monson, segundo. Tito Ortiz, terceiro. Matt Hill, quarto.
Caralho,
vamos ver alguns nomes aqui, ó. Ó. Murilo. Mike Vanasdale, cara da época também. Nino Chambre, Cumprido, Travis Luther. É isso aí, essa categoria aqui tava enjoada, hein? Mais de 99. Mark Kerr, Rico Rodrigues, Riga Machado, Ricardo Moraes. Vamos ver se tem alguém aqui que... Pá, pá, pá. Carlão Barreto, Minotauro, Renko Parduel, Riga Machado e Josh Barnett. Essa também estava enjoada. Absoluto. Primeiro lugar, Mark Kerr. Segundo, Sean Álvares. Terceiro, Ricardo Almeida. Quarto, Ricardo Rodrigo Medeiros Cumprido. Nessa chave aqui, Shaolin, Roleta, Tito Ortiz, Rumina Sato, Carlão Barreto, Ricardo Almeida, Josh Barnes, Antônio Chambre, Léo Vieira. Essa aqui também foi braba, hein? Essa aqui foi aquela que o Léo Vieira fez uma luta de, acho que, 40 minutos com o Mark Kerr, e o Mark Kerr falou que não ia voltar, e o juiz deram pro Mark Kerr. Que ele não ia lutar mais, os caras pararam a luta e deram pro Mark Kerr. Isso é... E que a regra lá é o seguinte, o que o juiz achar, show, não tem regra. E aí o Super Luta foi o Travin que ganhou o absoluto do ano anterior, e o Zé Mário, que era o atual campeão da luta. Vamos pra próxima... Isso foi em 2000, né? Que eu falei, ou 99?
Isso. 2000.
Foi 2000, agora 2001. Isso aqui foi o que eu participei. Primeira vez lá, que foi o último lá. De novo, a primeira. Primeiro colocado no menos 66 quilos, Royler Grace. Segundo, Barrett Yoshida. Terceiro, Robson Moura. Quarto, Alexandre Soca. Vamos ver se tem alguém aqui nessa. Fredson Paixão, Joey Gilbert, tem os caras aqui e foi isso. De 77, Márcio Feitosa, segundo, Matt Serra, terceiro, Léo Santos, quarto, Rodrigo Grace. Vamos ver alguém aqui nessa. Genki Sudo, Kaoru Uno, Léo Vieira. O Léo Vieira perdeu para o Léo Santos, que perdeu para o Matt Serra. O Márcio Feitosa ganhou do Rodrigo Grace. E foi para a final com o Matt Serra, ganhou do. E o Léo Santos ganhou do Rodrigo Grace. Menos de 88 quilos, o japonês Kikuta Sanai. Segundo colocado, Saulo Ribeiro. Terceiro, Nino. Quarto, Enzo Inoue. Deixa eu ver se tem algum. Tem Ricardo Libório, Renzo Grace. Travis Luther, Nino, Então era uma categoria bem complicada. Menos de 99. Ricardo Arona, primeiro. Ricardo Almeida Cacharrão, segundo. Alexandre Ferreira Cacarenque, terceiro. E John Olave Einemann. John Olave. É, nessa categoria aqui, tinha Hollis Gracie, Regan Machado, Babalu,
cara.
Chael Sonnen, Mark Lemon, Dean Lister. É, tava brabo também, hein? O Dean Lister perdeu pro Cachorrão, que ganhou do Cacareco. Chael Sonnen, Cacareco ganhou do Chael Sonnen, Ricardo Arona ganhou do Babalu. E o John Olave ganhou do Hollis Gracie, perdeu pro Arona e foi final. Mais de 99. Mark Robson, que era um dos caras mais fortes do mundo, né, naquela época. Jeff Mons, segundo. Eu fui terceiro. E Rico Rodrigues, em quarto. Vamos ver se tem algum nome aqui. Anthony Perochi, um atleta do UFC. Vitor Belfort, Léo Castelo Branco, Mike Van Asdale, Tom Erickson, Roberto Traven. É, tava brabo também. Absoluto. Vamos lá.
O Arona, né?
Os nomes aqui. Campeão, Ricardo Arona. Segundo, Jean Jacques. Terceiro, Vitor Belfort. Quarto, Ricardo Almeida. É... Os nomes que estavam no absoluto. Jean Jacques campeão. Eu lutei. Traven. Sean Alvarez. Mike Van Asdale. Rico Rodrigues. Cacareco. Vitor Belfort. Genk Sudo, Ricardo Arona, Roger Neff e Saulo Ribeiro. Vamos embora agora, que já é o primeiro ano fora do...
Já em São Paulo.
Do Abu Dhabi, que é 2003.
Qual foi o primeiro que você participou, Robert?
2005.
Vamos lá. Menos de 66. Léo Vieira, segundo Barry Yoshida, terceiro Roller Gracie, quarto Alexandre Freitas. Esse foi o ano que o Ed Bravo ganhou do Roller Gracie e se aposentou. Só que ele esqueceu de botar o pau que ele tomou do Léo Vieira logo no mesmo dia. Não,
ele sempre. Quando ele falou aqui, ele fez.
Não.
Hoje em dia ele fala. Hoje em dia ele fala. Tem que ser justo.
Nunca falou e ele se aposentou com quatro lutas de.
Não, isso ele não nega. Ele não nega, mas ele fala.
Ele se.
O Roger e o Léozinho matou ele. Ele fala com essas palavras.
Ah, então ele mudou o discurso dele, que até então sei, ele era o rei campeão. Ed Bravo ganhou do Gustavo Dantas, ganhou do Holly, perdeu pro Leozinho e não voltou para lutar porque perderia de novo. Aí nessa categoria aqui tem o Soca, que ficou em quarto, Joaquim Hansen, que era um lutador de MMA, Barrett Yoshida. É. 77, Marcelo Garcia, Otto Olson, Vitor Ribeiro e Chris Brown. Nessa categoria que tinha Márcio Feitosa, Pablo Popovic, Renzo Gracie, Fernando Tererê, Daniel Moraes. Caraca. Essa aqui era sinistra. E aí o Shaolin ganhou do Johnson, o Popovic ganhou do Márcio Feitosa, o Shaolin ganhou do Popovic, perdeu para o Marcelo Garcia, Fernando Tererê perdeu para o Otto Olson. E o Chris Brown ganhou do Tony Souza.
Esse ano aí eu achei que a melhor categoria desse ano era de mais de 99 quilos.
Era minha? É. Menos de 88. Saulo Ribeiro, Ronaldo Jacaré segundo, David Terrell terceiro, Ricardo Almeida quarto. Na categoria tinha Dennis... Eu falo mais os nomes que fizeram o nome no Nogi. Dennis Kang, Ryan Gracie, Matt Lindley, Yushi Okami, Nathan Macquá, Rodrigo Cumprido, Yuki Sasaki, Saulo Ribeiro, Fernando Margarida e David Terrell. Categoria difícil, hein? 99 quilos. Primeiro colocado, John Olave. Segundo, Cacareco Alexandre Ferreira. Terceiro, Roger Gracie. Quarto, Xande Ribeiro. Olha o nível da parada. Anthony Perochi, Chael Sonnen, Eric Paulson, Xande Ribeiro, Dean Lister, Mark Lemon, Brandon Vera, Regan Machado, Maris Perry. Olha a situação dessa categoria aqui, ó. Porra. O Cacareco ganhou do Chael Sonnen, o Xande Ribeiro ganhou do Dean Lister, o John Olave ganhou do Larry Porpouso e o Riga Machado ganhou do Roger. O Roger ganhou do Riga Machado, o Zé Maia do Riga Machado e perdeu pro Olave na semifinal. 99 quilos. Eu fui campeão, Verdun em segundo, terceiro Alex Negão, quarto Vanas Day. Vamos ver uns nomes aqui. Sean Alvarez, Jeff Monson, Sean Alvarez, Mike Whitehead do UFC, Tata Duarte, Mark Robinson e Roy Nelson. Olha essa categoria tava massa.
Caraca, o Roy Nelson.
Essa categoria tava massa.
E então, a galera não tá ligada, essa... né? O Roy Nelson
então,
das antigas, né?
Antiga. Então, essa categoria aqui...
Eu tinha 17 anos, eu comecei junto com o Roy Nelson na mesma academia, porque a gente
caraca.
Sabe disso.
Caraca.
Ó, nessa categoria aqui... Ninguém sabe, mas eu fui o primeiro brasileiro a ser campeão em 99. Até aqui ninguém nunca tinha sido, porque os caras eram muito grandes, né?
Ah,
é e o wrestler era difícil de ganhar. Isso foi o primeiro ano que um brasileiro ganhou, acima de 99. Absoluto. Primeiro, Dean Lister. Segundo, Cacareco. Terceiro, Verdun. Quarto, eu. Vamos ver quem estava nessa aí. Marcelo Garcia... Mike Vanas Day, Saulo Ribeiro, Jeff Monson, Nathan Macquar, Jim Lister, Fabrício Verdun, Matt Lindley, Cumprido, Cacareco e Mark Robinson.
Puta que pariu, né?
Essa categoria. E na luta, na luta principal, Ricardo Arona venceu o Mark Kerr, que tinha vencido o Zé Mário, até esqueci de falar da outra vez. Vambora. 2005, onde foi esse? Long. Foi na pirâmide, né? 2005.
Foi pirâmide. Foi o primeiro na pirâmide.
Na pirâmide. Pirâmide na pirâmide. Tá, já tô indo. Um minuto. Vamos lá, 2005. Vamos começar aqui. Primeiro lugar, Léo Vieira. Segundo, Rani Ayá. Ai, Ria. Não sei nem como é que fala. Ayá. Terceiro, Márcio Feitosa. Terceiro, Yahya. Rob Dicenso. Vamos ver quem estava aqui. Fredson Alves, Joe Gilbert, Albert Grant, Gilbert Melendez, Barry Oshiva, Wagner Fabiano, Parrupinha, Uriah Faver e Márcio Feitosa. Olha, o negócio estava bravo aqui. Essa aqui também eu acho boa. Categoria até 77 quilos. Marcelo Garcia campeão, Pablo Popovic vice, terceiro Jake Shield, quarto Léo Santos. Shinya Yoki, Marcos Avelan, Otto Olsen, Jorge Sampierre, Léo Santos, Juan Jucão, Carneiro, Pablo Popovic, Renzo Grace, Diego Sanches e Marte. É isso aí, nessa categoria. Menos de 88. Primeiro colocado, Ronaldo Souza Jacaré. Segundo, Demian Maia. Terceiro, Saulo Ribeiro. Quarto, Denis Hallman. Nessa categoria tinha Saulo Ribeiro, Macaco, tinha David Avelan, tinha Dennis Hallman, Frank Trigg. Categoria sinistra também. Menos de 99. Primeiro colocado, Roger Grace. Segundo, Alexandre Ferreira. Terceiro, Xande Ribeiro. Quarto, John Olave. Nomes que participaram, Mark Vanas Dale, Alexandre Cacareco, Eduardo Teles, Antoine Jaude, Travis Youth e Xande Ribeiro. Mais de 99. Jeff Monson. Gabriel Gonzaga. Segundo, Fabrício Verdun. Quarto, Daniel Grace. Eu lutei, aqui tá errado aqui, eu lutei, eu perdi pro Gabriel Napão na semi, mas eu não voltei para lutar, então por isso que tá aqui, eu machuquei o joelho, o Napão pegou meu joelho e não consegui continuar. Vamos lá, os nomes aqui, Daniel Grace, Gabriel Napão, Rico Rodrigues, Márcio Corleta e Jeff Monson. Absoluto. Roger Grace primeiro, Ronaldo Jacaré em segundo, Marcelo Garcia em terceiro, Xande Ribeiro em quarto. Foi esse aqui que tu lutou? Ou... Foi esse que tu lutou? O Dormicinho foi o primeiro?
Eu perdi pro Cacareco na segunda, nesse evento. Eu peguei quando eu fui pro Rocha na primeira.
É que eu não falei. Ah, Rob D'Artei. Tu ganhou do Anthony Perroche, perdeu. Isso aí. Agora, foi mal, esqueci teu nome, por isso que eu voltei. Absoluto. Nomes: Chine York, Eduardo Teles, Xande Ribeiro, Antônio Jaúde, Deve Avelã, Léo Santos, Diego Sanches, Marcelo Garcia, Rico Rodrigues. Aí foi esse ano que começou o feminino, né? Em 2005, Kira Grace em primeiro, Leca Vieira, Megumi Fujimi, Gage Parmesan. Acima de 60, Juliana Borges, Stacy e um outro nome aqui que eu não sei também. Aí tem o Open Classic, Juliana Borges ganhou, Tara Larossa, Amanda Bucken, Stacy Catwright. E o campeão da luta Super Fight foi Dean Lister vencendo a Jean-Jacques Machado. 2007. 2007 foi aonde? Foi em New Jersey. Isso. É muito bom. Tinha os caras falar, quando sair do hotel, sai correndo rápido. Menos 66 quilos. Hani Ayahia. Como é que fala o nome?
Hani
Ayahia. Léo Vieira em segundo, Hiberto Yoshida, Tetsu Suzuki. Nomes que lutaram: Jeff Glover. Foi isso aí. Começou a dar uma caída aqui nos nomes. Menos 77. Começou a mudar aí. Marcelo Garcia, Papo 22, André Galvão em terceiro, Mike Fowler. Nomes de peso aqui: Saulo Ribeiro e Renzo Grace. Menos de 88. Temer Maia, primeiro. Flávio Almeida, Cachorrinho, segundo. Tarsis Humphrey, quarto. Terceiro, Romulo Barra, em quarto. Nomes: Yuki Okami, Rafael Lovato, Dave Avelã, Jorge Santiago. E é isso aí. Menos de 99. Primeiro lugar, Xande Ribeiro. Segundo, Braulio Stime. Terceiro, Robert Drysdale. Quarto, Alexandre Ferreira. Os nomes aqui: Tim Bobster, que era do MMA, né? E Anthony Perroche, Chris Lazzarini. Também não estou ligado, não, mas falei. Mais de 99. Fabrício Verdun primeiro, Hollis Grace em segundo, eu em terceiro, Darren Andy em quarto. Rapaz, isso aqui eu nem me lembro, hein? Lembrei. Perdi pro Hollis Grace. Eu sou ruim de memória.
Pô, o Hollis é maior que você, não é?
Acho que pouca coisa, mas é. Nomes aqui, tá? Luiz Big Mac, Marcos Oliveira. E foi isso. Absoluto. Isso aqui que a Drasdeia é campeão. Eu jurava que tu tinha sido campeão na pirâmide. Olha que loucura. Eu sou muito doido. Primeiro colocado, Robson Drysdale. Segundo colocado, Marcelo Garcia. Terceiro colocado, André Galvão. Quarto, Cacareco. Marcelo Garcia, Hollis Grace, Tarsis, Braulio Stime, Xande Ribeiro, Luiz Big Mac, André Galvão, Fabrício Verdun.
E é dessa luta que deu aquela bosta toda que eles falaram, né? Você fez a final com quem,
Robert? O Robert ganhou do Big Mac, ganhou do David Avalon, ganhou do André Galvão e ganhou do Marcelo Garcia no final. E finalizou o Marcelo Garcia. Até esse campeonato, o Marcelo Garcia vinha esmagando todo mundo. Aí na final, o Robert finalizou rápido, né, Robert? Foi menos de um minuto, né?
Ih, tá sem som, mudo. Robert.
Não, foi 2 minutos e pouquinho de luta. E até assim que eu falo pra galera, porque assim, aqui nos Estados Unidos os caras gostam tanto do Marcelinho, e mesmo eu sou americano, americano, né? Os caras, tipo assim, nunca. Né? Mas assim, aquele dia tava no dia, né, velho? Tem dia que tá no dia, cara.
Tem dia que não pode pra todo mundo achar que tu vai e que não vai.
Eu me senti de um jeito até aquele dia que nunca me senti na minha vida, assim, confiança, assim, cabeça.
Legal, weight class nas meninas aqui, menos 55 quilos, Sayokashi Oda, Felícia O, Megumi Fuji e Jean Alives. Galera, desculpa meu pronunciar de name aqui, que é nome de tudo quanto é mundo. É japonês, australiano, americano, também não dá. Menos de 60 quilos. Kira Grace, segundo Tara La Rosa, Takayohashi Hamito Kami. 67, Annette Stack, Kelly Poe, Marlon Scoin e Stacy Catwright. No, esse aqui é o, acima de 77, Penny Thomas, Lana Stefanek, Rosângela Conceição e Seita Shirley. Absoluto, Annette Stack, Rosélia Conceição e Kelly Poe e Lara D'Agostini.
Eu acho que fala só os quatro ou cinco primeiros, pé.
Senão vai demorar, né?
É.
90, 2000, isso foi 2007, né, Rob? Agora 2009 foi.
2009, Barcelona.
2009 foi em Barcelona. É, Rafael Mendes, primeiro. Robin Charles, segundo. Ryan Hall, terceiro. Jeff Glover. 77, Pablo Povovich, Marcelo Garcia, Gregor Grace e Kataru Nakamura. 88 quilos, Braulio Stima, André Galvão, David Avelã e Rafael Lovato. 99, Xande Ribeiro, Gerardine Rinaldi, Vini Magalhães, quarto, Glover Teixeira. Mais de 99, Fabrício Verdun, Roberto Abreu Ciborgue, Jeff Monson e Saulo Ribeiro. Mulheres menos de 60 quilos, Luana Zuguir, Saikana Chiodi, Hillary Williams e Lawrence Cousin. Mais de 60 quilos, Annette Stack, Penny Thomas, Cristiano Cyborg, Rosângela Conceição. Absoluto, Braulio Stima, Xande Ribeiro, Vini Magalhães e Gunnar Nelson. Super luta, Ronaldo Souza e Robert Drysdale. Ronaldo Souza campeão. E é isso aí. Vamos embora. Tô acelerando aqui, calma aí. 2011. Menos 66, Rafael Mendes, Rubens Charles, Jeff Glover em terceiro e Robson Moura em quarto. 77 quilos, Marcelo Garcia, Léo Vieira, Cron Grace, Cláudio Calazans. 88, André Galvão, Rosimar Palhares, Pablo e Rafael Lovato. Menos 99, Jim Lister, João Assis, Alexandre Ribeiro, Antônio Peinado. Mais de 99, Vini Magalhães, Fabrício Verdun, Roberto Abreu, Girardi Rinaldi. Mulher, menos de 60 quilos, Kira Grace, Michelle Nicolino, Luana Zugui, Ashitakayo. Mulheres acima de 60, Gabriele Garcia, Annette Stack, Ida Halson e Penny Thomas. Absoluto, André Galvão, Papo Popovic, Alexandre Ribeiro, Murilo Santana. Superfight, Braulio Stima, Ronaldo Souza, Braulio ganhou. Está Superfight, Mário Sperry, Renzo Grace. Mário Sperry ganhou. 2011.
11?
É. Isso.
Agora na Inglaterra.
Bora. Isso aí. Primeiro colocado, Rafa Mendes. Segundo, Rubens Charles, Jeff Glover, Robson Moura. Marcelo Garcia, Léo, 77 quilos, menos 70. Marcelo Garcia, Léo Vieira, Cron Grace, Cláudio Calazans. Menos de 88, André Gavão, Rosimapa. Não é o mesmo isso aí? Ou é de, ganharam o mesmo pessoal?
Ganharam o mesmo pessoal, Rafael.
Não, Mendes. não é pra citar o mesmo. Vini, não. Estamos repetindo aqui. Ou eu dei errado aqui.
2011. Você tá 77 quilos, não
peraí,
é?
Peraí. 2009. Vamos voltar aqui.
Não, 2009 foi o da Espanha. Você falou todo.
E acho que.
É, você falou todo. Não, agora você tá em 2011. Não. Rafael Mendes. No
tá, menos tá. 66. Vamos voltar aqui.
É que ele ganhou 2009 também.
É isso, vamos lá. Então, estou em qual? 77. Marcelo Garcia, Léo Vieira, Cron Grace, Cláudio Calazans, 88. André Galvão, Rosimar Palhares, Pablo Popovic, Rafael Lovato, menos de 99. Jim Lister, João Assis, Alexandre Ribeiro, Antônio Peinado, Vini Magalhães, Fabrício Verdun, Roberto Abreu, Kira Grace, Michele Nicolino Luanzo, Gabriele Garcia, Annette Stack, Ida Hanson, Penny Thomas, André Galvão, primeiro absoluto, Pablo Povovich, Renato Ribeiro, Murilo Santana, Braulio Stima, Ronaldo Jacaré, Mário Sperry ganhou. De repente estão falando merda aí, mas depois nego reclama e a gente vê. Agora é 2013. Qual é agora? Agora é 2013, né?
2013, na China.
Vamos lá.
66 até 66.
2013, Cobrinha. Resultados. Qual? Epa. Não, agora... Que porra é essa? Tá dando errado aqui, alguma coisa aqui.
Calma. Não, 2013,
pera. Asian. Não, tá, calma aí, calma aí. Porque eles botaram mais resultado aqui. Beijinho. Vamos lá. Rubens Charles, primeiro. Rafael Mendes, segundo. Justin Hader, terceiro. João Miau. Quando a academia deles fizer ponto, tu grita aí, tá, Robert? Pra gente não perder. É porque eu posso passar aqui sem ver. 77 quilos. Cron Grace, segundo. Otávio Souza, JT Torres e Léo Vieira. Rômulo Barra, 88. Rômulo Barra, Rafael Lovato, Kine Cornelis, Papo Popovic. 99. João Assis, Jean Slitter, Léo Nogueira, Cristiano Lazzarini. 99. Marcos Almeida, Gabriel Rocha, Roberto Abreu, Jared Dope. Mulher, 960 quilos, Michele Nicolino, Luana Alzugir, Seiko Yamamoto e Ana Michele Tavares. Acima de 60 quilos, Gabriele Garcia, Maria Maliazaki, Tami Greco e Fernanda Mazzelli. Absoluto. Roberto Abreu Ciborgue, Marcos Buchecha, Kina Cornelli, Jim Lister. Superfight, André Galvão ganhou do Braulio Stima e Zé Mário ganhou do Fábio Gurgel. 2016, seria isso?
Agora 2015. Em São Paulo
2015.
De novo.
Peraí que eu tô chegando lá. World Fight São Paulo. Exatamente. É, 66 quilos. Rubens Charles, Bruno Fazato, Augusto Mendes e Giovanni Martinez. 77, Davi Ramos, Luca Lepre, Gilbert Burns e Otávio Souza. 88 quilos, Yuri Simões, Kine Cornelli, Houston Tiviev, Rômulo Barral. Rodolfo, menos de 90, Rodolfo Vieira, Felipe Pena, João Assis, Alexandre Ribeiro. 99 quilos, Orlando Sanches, Jerry Dopo, Vini Magalhães e João Gabriel Rocha.
Esse Orlando Sanches é aquele gordão careca lá, não é?
Isso, que teve aquele...
Fala pra
batendo
caralho.
No cara lá. É. Isso. Mulher, menos de 60 quilos, Mackenzie Dern, Michele Nicolini, Tami Mussumess, Beatriz Mesquita. Acima de 60 quilos, Ana Laura Cordeiro, Jéssica da Silva, Gabriele Garcia e Amanda Santana. Cláudio Absoluto, Cláudio Calazans, João Gabriel Rocha, Rodolfo Vieira e Yuri Simões. Superluta, André Galvão ganhou do Ciborgue, Ricardo Libório ganhou do Zé Mário. 2017.
Isso. Caraca, onde é isso? Finlândia? É, Finlândia. Você foi nesses todos, Robert?
Eu estive no... Eu só lutei 2005, 2007 e 2009.
Mas nos outros eventos você costumava ir? Você vai?
Eu fui, não, cara. É assim, sempre aquela coisa de... Eu, como eu não tinha... A minha única aluna na época era a Michele, né, cara? E quando separou...
Ixi, cortou o Robert. Ih, o Robert caiu?
Deu uma travada ali.
Travou tudo, desculpa. Você falou a tua aluna era a Michele, né? Em 2000 e...
É, então, aí voltou? Tá me ouvindo?
Voltou, agora voltou.
Então, daí quando a gente separou, daí ela foi na checkmate e tal, e eu não tinha mais alunos no ADCC, e eu não tava mais lutando, porque eu tava numa luta MMA. Então, se eu fosse, era para ser espectador. Só eu não vou até lá para assistir luta, né?
É, não dá, né?
Vamos lá, DCC em Finlândia 2017.
Cobrinha, 66 quilos. Show aí? Não desanima, não, pé. Tá quase acabando, vai.
A DCC Finlândia, é isso?
É.
Não, acho que não é, não.
É, ué, tá aqui, pô. Aqui a lista que eu coloquei, eu não tenho todas as chaves. Mas. Quer ver? Ah, não, até tenho.
É 2017?
É.
Calma aí, que eu acho
2015,
que.
2017, ó. Cobrinha ficou em primeiro no 66. AJ Agazan em segundo. Paulo Miau em terceiro. Até. Achei. Achou?
Achei. Rubens Charles, Edir Gazan, Paulo Miau e Pablo Montovani. Isso. 77, JT Torres, Luca Lepre, Wagner Rocha e Gerrit Tono. Pronto, ponto! Quarto lugar, marca aí, hein? Quarto lugar, hein? Pera. Quarto lugar não faz ponto, então não foi. Só apareceu aqui. Isso. Ó, Gordon Ryan em primeiro e Craig Jones em quarto. Também não faz ponto. Yuri Simões, Felipe Pena, Jackson Souza e Rafael Lovato. Em 99 quilos, Marcos Buchecha, Orlando Sanches, Roberto Abreu, Jerry Dope. É, mulheres menos de 60 quilos, Beatriz Mesquita, Bianca Basílio, Nicole Lichelini e Vira Capini. Acima de 60 quilos, Gabriele Garcia, Thalita Treta, Jéssica de Oliveira e Samantha Koch, sei lá. Felipe Pena, absoluto. Felipe Pena, Gordon Ryan, Marcos Ponta aí, Marcos Buchecha e Muhammad Ali. Superfight. André Galvão, Cláudio Calazans, Renzo Grace, Sanan Kikuta e Tio Sonnen e Léo Vieira. Tio Sonnen ganhou. 2019. Que foi o. Foi 2019, vamos lá, que esse está enrolado. Acho que já tanto campeão depois de estar aqui um caminhão de. Calma aí. Resultados oficiais, hein? Do. Aqui. Foi aonde esse?
O de 2019 foi.
Anaheim Convention. É. 66 quilos. Augusto. Esse foi o último que teve ou não?
Foi o último.
Foi o último.
Foi o último. Era para ter um esse ano e não tem. Então, Augusto Mendes, Tanquinho. Kennedy Maciel, Paulo Miau e Tairo Tolo. 77, JT Torres, Wagner Rocha, Gerrit Tono, fizeram ponto, hein? Terceiro lugar, Dante Leon, quarto. Matheus Diniz, Craig Jones, fizeram ponto, hein? Josh Ringer, John Blanc. Mayo, 99, Gordon Ryan, Vinícius Gazola, Lucas Barbosa e Vini Magalhães. Mais de 99, Kainan Duarte, Nick Rodrigues, fizeram ponto, hein? Marcos Buchecha, Roberto Abreu. Mulher menos 60 quilos, Bianca Basília, Fion Davis, Elvira Capinen e Beatriz Mesquita. Acima de 60 quilos, Gabi Garcia, Karine Santi, Tayane Porfíria, Ana Carolina Vieira. Absoluto, Gordon Ryan, Marcos Buchecha, Lachan Guiles e Muhammad Ali em quarto. Super luta, André Galvão ganhou do Felipe Pena. E é isso aí, essa aí foram os resultados. Então eles têm 3 ouro e 1 prata e 1 bronze na história da DCC. Não pode nem se considerar uma equipe grande. Tu tava certo, Robert.
Mas, e nós estamos falando de um evento onde os caras se preparam.
Competem.
Só
oficial.
Não, eu tentei ajudar eles. Então, eu tentei ajudar eles colocando.
Ponto. Eu sei que demorou.
Mas se eles fizessem ponto nesse, aí eles entrariam um pouco melhor. Só que nem nesse eles fizeram um ponto legal. Eles ganharam. Só um cara foi campeão.
Demorou pra caramba, de repente o ouvinte ficou, cara, que negócio demorou pro pé de pano falar todo mundo, mas eu fico feliz que você fez isso, porque eu acho que é importante
pra depois não dizer que
em perspectiva do que as pessoas
entenderam,
meu amigo, os caras, olha quanto...
Tem o achismo, então, tem o achismo,
cabeça, burrice,
o achismo é uma coisa, isso aí é real.
Mas então, você acabou de falar todas as pessoas que medalharam a DCC, entendeu? Então, cara, assim, a mídia, as pessoas confundem popularidade com mérito. Popularidade é uma coisa, é outra, não são a mesma coisa. Porque esse fosse
é o mundo da rede social, né?
Então a Kim Kardashian seria um fenômeno, né, assim, de sucesso, né?
Então, a maior do jiu-jitsu.
Assim, então,
se ela se inscrevesse, ela ia ser a maior do jiu-jitsu.
Não, exatamente, porque popularidade é mais importante que mérito, então ela entra num campeonato, ela é a melhor pessoa do mundo automaticamente. É
foda, né?
Então, assim, as pessoas perderam o que é a realidade, porque a mídia social, ela seleciona, ela é muito, em inglês, nós chamamos de confirmation bias, eu não sei traduzir para português, mas é a confirmação da tua própria tendência. Se você tem uma tendência predisposta na mente, você fica buscando evidências que confirmam a tua tese. Tudo que contradiz, você ignora. Então, todos os eventos da IBJJF e do próprio DCC precisam ser ignorados. São somente os
posts... Para poder valer...
Exatamente. Os posts da internet é que são vários. Essa é a verdadeira história, o resto é mitologia. Loucura, então, assim, né? é uma desconstrução da história. Isso, que assim, as pessoas falam, ah, o Robert é hater. Tenho fama de hater, tu tem noção.
Eu fico tabelando. Por falar a verdade? Por mostrar os fatos?
É, exatamente. É hater porque eu gosto da verdade, porque eu gosto de história, porque eu quero honrar a memória do João Roque, do Soca, do Jean Jacques, que eu quero honrar a memória do Nino, que eu quero honrar a memória do Rico Rodrigo.
Exatamente.
Eu quero honrar a memória exatamente. Do Marcos. Eu quero honrar esses caras. Eu sou hater? Esses caras ficaram loucos. Haters são vocês, estão cagando em cima da própria história, tá? De quem pavimentou a rodovia onde você caminha hoje, foi pavimentada por esses
exatamente. Caras.
E vocês estão cagando em cima de tudo isso. E a mídia apoiando.
Exatamente. Viu? Apoiando. Não é mídia, né? É Flow Grappling.
A história começou ontem. Ao extremo, existe história. A história começou com eles. Antes deles não era história. Tá entendendo? Então, assim, é revoltante, porque como historiador de jiu-jitsu, eu tô vendo o que tá acontecendo. Eu falei, quer dizer, gente, tem que. Você tem que falar alguma coisa agora, porque se não daqui a 50 anos, a história é outra. Eu assisti um documentário outro dia, olha esse absurdo. Era sobre a história do MMA. Sabe quando o MMA começou? Eu, na minha inocência, né, meu otimismo, eu pensei, ah, começou com o Jorge Gracie, né? Com o Jorge Gracie e com o Chico Soledade, né? Em 1935, acho que foi, começou ali. Não. Sabe quando começou a história do MMA para esses caras? Adivinha?
No UFC.
Não, pior. Começou com o Dana White e com o Ultimate Fighter. Ali que começou. E não só mudaram o nome de Vale Tudo para MMA, que já é uma. Na minha opinião, desculpa, sei que é o nome do teu show, mas para mim tinha que falar Vale Tudo. Porque é o nome original, não tinha que ter mudado.
Ah, eu também acho, mas eles americanizaram para.
Né? Mas eles estão fazendo isso de novo. O que aconteceu com o Vale Tudo? Está acontecendo com o Jiu-Jitsu. Hoje, a inovação vem dos Estados Unidos. Os americanos estão no bandido. Eu sou americano. É um absurdo falar uma besteira dessa. Que a inovação vem. Gente, vocês estão assistindo qual campeonato? Porque eu vou no campeonato da IBJJF.
É, vejo... esse. Agora. Uma discussão. Robert, para desmistificar o American Jiu-Jitsu, só esse resultado que eu falei acabou com a história deles. Porque eles não querem American Jiu-Jitsu. Eles querem ser que eles agora são. Tá entendendo? Os caras que já estão no pódio da DCC desde 90...
Cabimento.
Exatamente. Desde 98, eles estão no pódio da DCC, eles não são americanos. Porque aí se você falar assim, não, legal, o American Jiu-Jitsu tem... American Jiu-Jitsu é só a cidadania, não é método. Já está lá. Desde 98 tem gente lá. Tem um campeão da DCC desde 1998. Esses caras nem jiu-jitsu faziam. Mas eles não querem América Jiu-Jitsu, não. Eles querem eles serem os criadores do América Jiu-Jitsu.
Mas sabe o que me revolta? É a falta de corones, a falta de bolas, que quase toda a comunidade do jiu-jitsu hoje tem, porque ninguém fala nada, todo mundo vê o que está acontecendo. Todo mundo concorda comigo e com você, pé de pano. Mas os caras ficam tão...
Mas não quer se expor.
Não quer se expor porque, eu não quero o quê? Fazer inimizade. Você foi?
Tá vendo a tela aí, ó?
Ele botou na tela ali.
Aqui é só então, campeão.
Esse é o...
O que acontece?
Olha quantos americanos tem aqui, ó. Olha quantos americanos. Ó, Mark Kerr. Ó, Orlando Sanches. Jeff Monson foi lá atrás. JT Torres. Jeff Monson. Rico Rodrigues. No primeiro ele foi campeão. Então não dá para... Porque eles não querem defender o American Jiu-Jitsu. Porque o American Jiu-Jitsu existe. Sabe o que é American Jiu-Jitsu? São os americanos que lutam Jiu-Jitsu. Só que eles querem ser o dono, que eles criaram, que eles fizeram, que eles aconteceram, entendeu?
Não, mas complica, eu acho um insulto a quem se dedicou, voltando à história, à antiguidade, pessoas que... O João Alberto Barreto, que lutava Vale Tudo todo final de semana. Eu fazia assim, cortava o cara, sabe o que eu fazia? Meu irmão, metia um esparadrapo ali, era porrada no final de semana. Esses caras lutavam todo final de semana. O Carson Gracie, cara, todas essas feras que fizeram essa arte mais Vale Tudo, estão cagando em tudo isso, né? Cagando na década de 90, não existiu, os 2000 não existiu, começou agora com eles. E é isso que me irrita, porque é muito injusto, é muita sacanagem. Ah, é pro bem do esporte. O bem do esporte não, pro teu bem. O bem do esporte não. É o teu bem. E vou falar mais uma vez.
O teu bem. É bom até quando é bom para ele.
É um bando de frouxa, como a gente diz, que ninguém fala nada, querendo o quê? Que eles não querem perder a perninha com a mídia. E como eles não querem, eles ficam tudo calado. Mas, irmão, vocês são uns bunda mole, a história vai lembrar de vocês como um bando de bunda mole.
Ah, vai. E daqui a pouco, quando vier uma outra turma de americano campeões, eles vão falar assim, não, mas isso aí agora não, é minha época que era bom. E não é assim que funciona.
Mas, enfim, eu sinceramente, cara, eu acho que eu acho que a longo prazo, assim, isso vai morrer. Por quê? Porque a verdade é uma só, cara. Quantos campeões os caras têm? Vamos falar a verdade. Assim, quando eu digo os caras, eu tô falando os caras assim, do Gordon, da turminha, da trupe do Gordon, do Mojo.
Cara, só tem um, só um. Só um.
Então, tipo, eles vão conseguir fazer vários?
Não vão. Não, agora acabou, é ótimo, né? Eles vão poder provar, né?
O time já acabou.
Já quebraram, né?
Sabe o que o Júlio César fez? O Júlio César faz campeão desde que eu era faixa roxa. Todo ano aquele cara bota a cara no pódio. O que o Paulão Rezende fez, o que o Zé Radiola fez, o que o Carlinhos Gracie fez, o que todas essas feras de treinadores, cara, da história do jiu-jitsu que ninguém lembra, mas são pessoas assim, fantásticos treinadores. Fizeram vários campeões mundiais. Eu quero ver se esses caras daqui a 20 anos vão estar fazendo campeões mundiais ainda, vários. Então, para mim, é isso que é importante lembrar. Não é que eu tô odiando.
Então, eles precisam.
É dar o crédito para quem merece.
Eles precisam continuar.
É mérito. O que me interessa é mérito. Não é popular. Mérito é tudo. Mereceu. É isso. Ah, eu sou popular. Legal. Mas isso é bônus. Você, isso não te faz.
Você
te coloca acima das pessoas que mereceram. E é isso que o mundo endoidou.
Exatamente.
Porque eles confundiram o mérito com popularidade. E é isso que
tá errado. Mas esse negócio de American Jiu-Jitsu, você pode ser um representante, Robert. Você é um dos quatro americanos que ganhou um absoluto na DCC.
Eu sou. Gente, eu nunca. Eu acho que patriotismo. Sabe o que é patriotismo para mim? Se você for estudar a história do Thomas Jefferson, para mim é um patriota. O José Martí, na história cubana, isso é um patriota. Emiliano Zapata. Pancho Villa, são patriotas mexicanos, é patriotismo, né? Você falar, eu sou América, eu sou Brasil, um monte de bandeirinha assim no comentário, fogo, fogo, bandeirinha, bandeirinha, isso não te faz um patriota.
O patriota não é aquele que tem benefício com a nacionalidade, patriota é aquele que perde defendendo a nacionalidade.
Exatamente.
Esses caras só ganharam com a nacionalidade. Tudo
a perder e ele ainda assim faz o que é melhor para o país dele, isso é patriotismo. Agora, o cara tem tudo a ganhar com a retórica.
Só benesse.
Tu engana quem? Tu engana esses otários que te seguem. Eu, você não engana. Então, eu não tenho problema em bater de frente com esses caras, porque eu estou muito mais interessado, na verdade, do que em ganhar pontos políticos, né? Com essa molecada, cara. Não é molecada isso aí. É falta de maturidade, é falta de qualidade, falta de
caráter. É foda, né? É foda porque a nossa cabeça. O Pé tava falando outro dia, não, porque o moleque... Aí o Pé fala, não, ó, pô, não tô chamando de moleque, mas não é pra desrespeitar. Porque na nossa cabeça, a gente é muito jovem ainda, né? Mas quando a gente olha, a gente tá tudo quarentão, é molecada mesmo, cara. É moleque de 20 anos fazendo merda que moleque de 20 anos faz, não, cara.
Meu, sabe o que aconteceu comigo? Eu passei, de quando começou essa discussão online, eu fico 2 dias no telefone o dia inteiro discutindo com esses merdas, né? Porque eu sou... vou mudar a cabeça das pessoas. Aí, eu discutindo, explicando confirmation bias, é a confirmação da tendência, da própria tendência, né? 1 hora, Pé, eu fiquei explicando pro cara por que ele tava errado, com paciência, com classe, sem perder educação. Depois de 1 hora, ele...
O cara respondeu, you suck, dude.
Eu falei assim pra ele, bicho, você sente respeito, você tem preguiça de pensar? Eu falei assim pra ele, mas você não gosta de pensar, é difícil pra você? Aí ele falou assim pra mim, deve ser porque eu só tenho 13 anos. Aí eu falei, puta que pariu. Fiquei 1 hora discutindo com um moleque de 13 anos, cara.
Aí tu viu, né?
Eu tô errado, cara.
Exatamente. Mas isso aqui foi bom. Isso aqui foi bom que botou o pingo nos i, viu quem é quem.
Não, mas quem sabe
se. A gente vai continuar aí. Exatamente. Robert, eu falo duas coisas. Tem dois jeitos de você ser famoso. Você pode ser famoso na rede social. Para um montão de gente que não entende nada, ou tu pode ser famoso dentro do hall dos campeões. O que você prefere ser? Respeitado no mundo onde os caras fizeram o que você faz, ou ter um montão de seguidor na rede social que é cara que não sabe de nada.
Acabou, exatamente.
Eu prefiro ter o meu respeito dentro da...
Exatamente. Eu quero ser o Bruno Malfacini com 12 títulos mundiais. Eu quero ser o Buchecha. Eu quero ser o Pé de Pano. Eu quero ser esses caras. Eu não quero mais...
Eu quero ser o cara que tem respeito dos caras que lutaram, não da rede social.
Mais. É isso aí. Muito mais. Dinheiro é legal, gente. Mas se eu quisesse dinheiro, eu não teria escolhido o jiu-jitsu como profissão. Vamos falar a verdade. E outra...
Vender droga é um bom negócio. Dá bastante dinheiro.
Exatamente. Para quem se esforça, para quem trabalha, para quem tem o mérito e que tem os resultados, ganhar dinheiro não é difícil, cara. Eu não passo uma semana que alguém não me escreve de um cenário. O meu schedule... Meu irmão, então eu não estou preocupado. Gente, tem que ganhar dinheiro. Galera, eu também gosto de dinheiro. Mas, pô, vamos colocar o jiu-jitsu como assim... Como algo pro bem, pro futuro, pensando nas futuras gerações, não só em mim, não só no imediato, que esses caras só pensam neles. Eles só pensam neles, cara. É pro bem do esporte. Não, é pro teu bem, teu merda. Para de mentir, usar o nome do jiu-jitsu como se fosse pra beneficiar. Não é. Ah, o esporte, mais olhos no esporte. Sabe quem traz olhos pro esporte, voltando para começar a conversa? A IBJJF, que é o que dá estrutura pro esporte. São as academias. Esses caras ficaram loucos. Não é a mídia que traz, não é a... A mídia hoje que assiste, os caras que assistem os eventos do jiu-jitsu, são todos praticantes, gente. Assim, então, esses caras, eles não entendem o que está acontecendo, mas eles ficam distorcendo para benefício próprio. É isso que me incomoda, entendeu? É que eles estão tentando ganhar dinheiro às custas do mal do jiu-jitsu.
É o que o Rafa falou. Às vezes pode ser a imaturidade, a juventude faz a gente ser burro mesmo. Vamos esperar que eles um dia tomem... Difícil, hein? Vai ser difícil, mas...
Não, mas é complicado.
Tomara que tomem noção.
Mas é complicado. Bicho, não. Você pega... Escuta, você não precisa ir muito longe. A gente tá falando de MMA, né? Quer ver uma coisa, cara? Olha só. Pera aí, quer ver? Só pra eu... Ó, você pega um cara que nem o Conor McGregor. O cara faz, desfaz e diz e manda e não sei o que, não sei o que lá. Ele tem 30 anos de idade, cara.
É moleque, pô.
Esse tem 30 anos de idade. Esse cara, e a gente tá falando dele agora, tá? 2, 3 anos atrás, ele tinha 28 anos de idade. É um moleque, cara.
Eu vou te falar, eu com 30.
É um moleque que você fala assim pro cara, ó, toma aí, ó, 500 milhões de dólares.
Eu com 30 anos de idade achava que conhecia a vida, meu irmão, não sabia nada de nada.
Porra nenhuma, cara. Porra nenhuma.
Eu era um idiota com 30 anos. Porra nenhuma. Eu com 39, acho que eu tô um pouco mais esperto, mas daqui a 10 anos eu vou continuar achando que o Robert de 39 era um idiota também.
Os caras falam assim, o Conor McGregor é um maluco. O cara com 27 anos de idade, quando ele fez aquela merda aqui no Madison Square Garden, fala... O Conor McGregor é um maluco. Eu falei, bicho, vocês não me viram eu se eu tivesse o dinheiro que o cara tem com 25 anos de idade. Pô, que isso, cara?
Nem sabe fazer.
Bom, vamos encerrar aqui, então?
Vamos que vamos. Foi ótimo aí esclarecer isso tudo aí pra galera jovem que não sabe ainda. Eles vão aprender ainda
com a gente. Ó, galera, só pra terminar, eu quero falar. Assim, quando eu assim, o Pé é um cara que falo o que pensa, eu tento ser assim também, eu sempre tento me expressar da maneira mais honesta possível, eu não sou perfeito, né? Acho que já no passado já até me vendi em algumas ocasiões, assim, mas no geral, eu acho que as pessoas precisam entender que quando a gente é vocal, a gente nascemos combatendo essa. Não é pro bem do esporte, entendeu? Não é porque eu não ganho nada com isso, na verdade.
A gente não ganha, a gente só perde.
Eu fechei tantas portas pra mim, quando bati boca com esses caras, fechei tantas. Eu trabalhava pra Flow Grappling, eu fechei, fui fechando tantas portas, cara, mas eu prefiro, cara, para mim, o que é a minha integridade é muito mais importante. Então, eu acho que outras pessoas têm que ser mais, têm que falar também, porque é uma guerra cultural. O que nós estamos vivenciando.
Exatamente.
Uma guerra.
Mas a gente fala o que a gente acredita, Robert. A gente acredita que vai perder, a gente vai perder, mas o jiu-jitsu vai ganhar, a gente vai continuar fazendo.
Mas eu espero que sim, mas eu acho que outras pessoas precisam ser mais, assim, se expressarem também, porque falta. Eu acho que é muita gente que está se preocupado com o deles, né? Com a posição, né? Que eles falam do right defense. O cara fica em cima do muro, né? É aquele cara que tá em cima do muro. Então eu não suporto. Eu prefiro uma pessoa que discorde de mim do que uma pessoa que fica em cima do muro.
Também.
São os piores. O cara que tá em cima do muro, para mim, meu amigo, não dá. São os piores. Eles querem ganhar. Eles mudam de lado de acordo com a conveniência, né? Essa aqui é outra coisa.
Exatamente.
Ó, Robert, toda semana
então, a gente valeu, vai fazer galera. Essa
resenha. A hora que você quiser, a porta tá aberta aqui vai, e vamos, vem resenhar com a gente.
A honra, uma honra estar aí batendo papo com vocês. Obrigado pela oportunidade.
Valeu, valeu, Pé.
Valeu, galera. Robert.